Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e esse é o Vitor Medita, o podcast que a gente conversa ao pé do ouvido. Espero que você possa estar conosco neste e em outros momentos, em outras conversas especiais. Queria estar conversando com você hoje sobre amizade e o quanto a amizade é especial. Recentemente eu andei estudando sobre a questão dos argumentos, das conversas, da forma como nós estabelecemos diálogo com as pessoas. Isso me levou até ao estudo da retórica e das estratégias de conversa e diálogo. Ao discutir sobre isso, cheguei à percepção, aprendi, na verdade, do quanto que, mesmo que nós tenhamos muitas razões e muita lógica naquilo que nós apresentamos, nossas discussões, nossas conversas, elas têm uma grande participação da nossa condição emocional, da forma como as emoções se estabelecem nesse contato, nessa relação. E nesse estudo eu pude ver vários exemplos e várias maneiras de diálogo onde a conexão da emoção, quando se dá, facilita a comunicação. Se essa emoção não estabelece o contato, se não há esse contato emocional, a comunicação se torna extremamente difícil. As pessoas tendem a se fechar, tendem a cortar o entendimento, a compreensão fica complicada e as pessoas tendem a não poder compreender ou evoluir a partir da posição do outro. E isso hoje em dia é tão comum, né? As pessoas estão se fechando cada vez mais nas suas posições e não estão dispostas a aprender com alguma posição contrária, com uma opinião contrária, uma maneira diferente de fazer as coisas, uma maneira diferente de viver o mundo, uma maneira diferente de se perceber, de se relacionar. Tudo muito restrito à própria forma de querer viver, fazer, conduzir as coisas. Uma limitação muito grande da expressão do mundo, da expressão ilimitada que podemos ter nas nossas emoções, nas nossas relações, na maneira como a gente pode conversar com as pessoas. Este estudo me fez lembrar do quanto a amizade dos meus professores auxiliava no meu aprendizado. Vou começar primeiro falando do professor Hermógenes. O professor Hermógenes não vivia uma vida tranquila, viajava muito, palestrava em diferentes cidades, tinha uma agenda complicada, acompanhei por muitos anos essa agenda dele e era bastante exigente, até para a sua saúde. E essa agenda, quando ele chegava nos lugares, cada lugar tinha um conflito específico, diferentes grupos de yoga, estilos de yoga, problemas de relação entre professores, problema de relação entre casais que ele conhecia. E sempre o professor Hermógenes era uma pessoa que se buscava como referência. Os casais, mesmo que brigavam, às vezes buscavam o professor Hermógenes para que ele dissesse quem estava certo. Nas discussões entre professores de yoga também a mesma coisa, os professores o buscavam para dizer quem estava certo na discussão. O professor Hermógenes muitas vezes ficava em uma situação difícil, assim, vários e vários casos de professores aí pelo país, de brigas duras, violentas, coisas feias assim, que nós presenciamos e que nós acompanhávamos e que nós tentávamos ajudar. Agora, uma das coisas que me ajudava muito a entender, a conversar com ele sobre essas questões mais difíceis, era a forma amistosa, a amizade, o carinho que ele tinha para se expressar, para falar dessas questões mais duras. Mesmo em momentos que ele chegou a me repreender de maneira dura, né? Eu lembro de um momento que eu nem me orgulho muito, mas eu estava fazendo coisa errada, assim. Eu estava numa condição de não valorizar um trabalho que estava sendo feito num determinado retiro. E passei a, de uma certa forma, a me divertir com um trabalho que, para mim, era muito divertido, que não tinha uma seriedade no trabalho. E o professor me chamou a atenção sobre como eu deveria levar com mais seriedade o trabalho do colega. E me chamou a atenção de maneira dura. Com razão, né? Eu estava errado. E quando ele fez isso, eu lembro da forma como ele fez, mas ele não abriu mão da amorosidade. E sempre foi assim, para chamar atenção, para elogiar, para corrigir, para dar conselhos, para dar palpites. A amizade vinha na frente, a gentileza vinha na frente. E aí isso permitiu que eu aprendesse muito mais. Permitiu que eu pudesse entender, me abrir para entender o que ele tinha a transmitir. Eu acho que isso também facilitou muito o fato de a nossa amizade ter sido sempre numa condição crescente, né? E de a gente ter se tornado tão amigo, tão próximo um do outro, tão compartilhadores de confissões pessoais, assim. Porque esse coração vinha na frente, essa relação vinha na frente. Então, eu percebi que a amizade e o carinho do meu professor foi fundamental para que eu tivesse um melhor aprendizado. E se eu levo essa reflexão para o meu outro professor importante, o Lino Miele, o Lino sempre alertou de que ele considerava aluno dele, o professor assistente, de verdade, aquele que ele tinha chamado para o convívio para com ele, porque era assim que o Patabi Joyce tinha feito com ele. O Patabi Joyce tinha trazido o Lino para convívio próximo. Então o Patabi Joyce fazia o Lino ter as refeições com ele, eles saíam juntos, eles conversavam juntos, eles viajavam juntos. Então esse convívio próximo era que fazia com que o aprendizado do Patabi Joyce para com o meu professor, o Lino Miele, fosse feito de uma maneira mais profunda, até justificando a admiração que o Lino tinha, o conhecimento que o Lino tinha sobre as questões do Patabi Joyce, mas também uma coisa de como que o Lino depois se tornou um defensor do professor dele, compreendendo o que o Patabi Joyce fez, o porquê ele fez, o como ele fez, qual intenção havia naquilo, mostrando um conhecimento do professor que pouquíssimas pessoas, até da família do próprio Patabi Joyce, tinha, né? Então, isso acontece com determinada frequência, que poucas pessoas param para analisar. Mas uma coisa assim, de que esses amigos próximos a essas pessoas conhecem muito melhor a pessoa, têm muito mais afinidade, um diálogo muito mais profundo, do que até pessoas da própria família desse professor, né? Então, eu não sei se vocês conseguem refletir sobre isso, por exemplo, em exemplos de amigos que conhecem melhor você do que até membros da sua própria família. E o Lino, na sua formação de professor, também procura dar ênfase nisso. Não é a quantidade de asanas o fator determinante, apesar dele cobrar bastante isso. Não é a tua fama ou a tua condição física ou que determina se você vai ser convidado para ser um professor assistente e um convidado para estar próximo a ele, estudar junto a ele na residência dele. É esse fator da amizade. E eu percebi que quando nós, até por causa do trabalho de tradução que eu fiz, né, do livro dele, o Manual de Ashtanga Yoga, né, o Manual Completo de Ashtanga Yoga, que foi o trabalho que ele produziu junto com o Patabi Joyce, o Lino, após essa aproximação e essa amizade, é que ele me fez o convite para estar junto da casa dele. E eu lembro a gente, em vários momentos, né, de sentar para conversar na casa dele, ele me chamar, Vitor, vem regar, eu tenho uma foto disso que eu guardo com carinho, vem regar a horta junto comigo. E eu passar aquele entardecer regando a horta junto com ele. Era um dos momentos assim que não havia nem muitas palavras. Havia um silêncio cúmplice de professor-aluno. Silêncio esse que eu já havia vivido com o professor Hermógenes. De muitas vezes nós termos vivido tanta coisa juntos que muitas que o que mais a gente queria era estar calado um do lado do outro, como ficávamos às vezes em algumas tardes olhando os aviões saindo do aeroporto Santos Dumont, passando pela frente da janela da casa do professor Hermógenes ali no Botafogo, no Rio de Janeiro. E com o Lino foi um pouco isso, o aprendizado de sentar, de conversar, de dividir, de rir um do outro, né? De rir das histórias, dele querer saber da minha família, dele querer saber das minhas situações pessoais e dele contar da vida dele, as situações dele. E isso facilitou o aprendizado. Permitiu um aprendizado melhor, permitiu uma condição de que na hora que nós tínhamos que falar do ensinamento, na hora que ele tinha que explicar as regras, por que que você tem que dar aula desse jeito, por que que você tem que falar desse jeito, por que que você deve assumir essa posição, por que que você deve se comportar desse jeito, por que que nós devemos, né, trabalhar no respeito ao ensinamento do Patabi Joyce, de como o Patabi Joyce recebeu de Krishnamacharya, era muito, muito especial. A absorção disso se faz porque o coração estava na frente, porque a amizade estava na frente. Então, eu poderia também contar outras histórias. O Thich Nhat Hanh tinha essa doçura também, tentando se aproximar, claro que de uma forma mais difícil, porque dos meus professores, o Thich Nhat Hanh foi o mais famoso, né? E o contato com ele era muito difícil, porém, esse contato difícil, porque normalmente os retiros tinham muitos alunos, não impedia ele de tentar fazer momentos próximos, né? Eu tive entrevistas pessoais, visitei a casa dele, pude conversar diretamente com ele, falar do Brasil com ele, né? Ele querendo saber das lembranças que ele tinha do Brasil, de quando veio ao Brasil na década de 60, mas sempre muito doce, falando da importância de sermos gentis na hora de conversarmos ou transmitirmos um conhecimento. Então isso tem me vindo muito presente hoje em dia, depois de muitos anos também de ensino e refletindo sobre esses estudos da forma de diálogo, da forma de apresentação, e eu percebo que isso gerou uma profunda transformação depois de toda essa reflexão. E o entendimento de que o coração vem na frente e a gente deve respeitá-lo, e aí a gente trabalha dentro do que é mais racional, porque aí o racional pode ser escutado, mas sem o coração esse racional pode se tornar inútil, porque ele não vai ser escutado, e as pessoas tendem a se defender quando o racional não é escutado, se fechando nas suas posições. Eu espero que essa reflexão, essa nossa conversa ao pé do ouvido, tenha ajudado você a pensar aí sobre seus conflitos, sobre suas diferenças com as outras pessoas, e possa te ajudar a resolver. Essa é a razão desse canal, das nossas conversas, de que a gente possa estar melhor, pode resolver, né, as nossas questões, os nossos problemas numa condição melhor, tá bom? Então até o nosso próximo encontro. Grande abraço para você e até a próxima. Até mais.